Caros amigos, uma boa noite a todos. Uma noite fria como essa, todos nós reunidos, é sinal de reforma íntima, né? Então queremos agradecer a presença de todos encarnados e desencarnados e que possamos receber as bênçãos da espiritualidade superior, que conforme nos prometeu o Cristo, onde estivesse dois ou mais reunidos em seu nome, ele estaria presente. E numa noite de maio, o mês que se comemora o Dia das Mães, trouxemos então para esta noite o tema para falar sobre Maria, mãe de todos nós. E vamos nesse momento fazer uma reflexão acerca dessa personagem, desse espírito tão grandioso e tão importante na história do Evangelho e também para toda a humanidade. Que a gente possa se inspirar nessa história de renúncia, de abnegação e de fidelidade a Deus, que é a história de Maria. Então é uma alegria estarmos aqui reunidos. Agradecemos a oportunidade de trabalho que foi conferida pelos trabalhadores da casa, pelos amigos, e que ela nos inspire. E para termos uma ideia acerca da importância desse momento para a história da humanidade, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, uma psicografia de Chico Xavier, logo no início do livro, nos conta que existe uma comunidade de espíritos puros que regem os destinos do sistema solar sob a orientação divina. Então, imaginemos, nós temos aqui na Terra o Cristo como governador planetário. Imaginemos que os outros planetas do sistema também terão os seus Cristos, os seus governadores. O sistema solar como um todo vai ter também o seu governador. Então, essa comunidade de seres puros, de espíritos crísticos, diz-nos Emmanuel, se reuniu pelo menos até quando ele escreve a obra por duas vezes apenas, desde aí os bilhões de anos da Terra. Uma vez que foi no início da formação do planeta, quando lá aquela massa informe do Sol foi desprendida pela nebulosa solar e foi então entregue a Jesus, para que ele, juntamente com seus engenheiros divinos, os seus ministros, os seus auxiliares, pudessem, então, ao longo de bilhões e bilhões de anos, realizar esse projeto divino. A Terra, o planeta Terra, está aí hoje com cerca de 4,5 bilhões de anos. E o Cristo vem nesse trabalho paciente, desde lá, desde aquele momento em que ele se reúne nessa comunidade de espíritos puros, para definirem esse início dessa nova escola que seria o planeta Terra, a nossa escola. E a segunda reunião que eles tiveram foi uma reunião para decidirem a vinda do Cristo para o planeta. Então nós estamos falando de um momento que é tão importante, que foi um momento que mobilizou esses espíritos, que não se reuniam há bilhões e bilhões de anos. Estamos falando de um momento que foi tão importante quanto a própria criação do planeta. Porque de fato seria um novo tempo para a humanidade terrestre. E de fato para a própria história. de tal modo que houve por reconhecer, dividindo-a em dois tempos, AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo, dada a grandeza desse Espírito. E quanto mais os séculos vão passando, mais a humanidade terrestre vai compreendendo o que foi essa vinda. E nós vamos entendendo melhor o que foi aquela noite daquele nascimento e o que foi todo esse processo até o nascimento. Então, só para que tenhamos uma ideia da importância desse momento para a humanidade terrestre, mesmo para aqueles que ainda não se afinizam com a mensagem, que não tem nenhuma busca, Jesus veio para todos. Jesus atua para todos. E Ele ama a todos e coordena o processo evolutivo de todos na Terra, mesmo para aqueles que ainda não o conhecem. Temos outra informação nesse sentido que está logo no capítulo 1 do livro Boa Nova. Uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos. Acredito que a casa deva ter esses livros aqui na biblioteca ou na livraria. Para que possamos entender o que foi essa aproximação do Cristo e dos seus auxiliares, tornando-se mais próximos da Terra. A esfera espiritual do Cristo aproximando-se da Terra. Humberto de Campos nos diz, aqui no Boa Nova, que essa simples aproximação mais estreita do Cristo e dos seus prepostos à Terra conseguiu criar no Império Romano, que sempre foi um império muito belicoso, ou seja, com inclinação para a guerra, muito marcado por guerras. Aprendemos isso na escola, assistimos vários filmes, não é mesmo? Um império marcado por muita guerra. E conseguiu criar, só essa aproximação do Cristo, a Terra conseguiu criar ali um hiato, ou seja, uma fenda, uma abertura de um período pacífico, de um período de muito desenvolvimento nas artes, de uma paz assim relativa, um período que foi conhecido como período de Augusto, um período de muito florescimento da cultura, da arte, do desenvolvimento em Roma, e até os historiadores não sabem muito bem ao certo explicar por que tem esse hiato de paz ali, pouco tempo antes da vinda do Cristo. Isso por volta de 20 a 30 anos antes de Jesus. Roma entra nesse período assim de uma paz muito estranha, diante daquilo que eles estavam acostumados. E Humberto de Campos vai nos dizer que aquilo se devia à simples aproximação do Cristo, que começava a preparar-se para descer à Terra, para ligar-se ao Espírito de Maria, já preparando o processo da concepção. Então, o Espírito já ia se ligando a esse Espírito grandioso, que é o Espírito de Maria. Porque nós ficamos imaginando, e o próprio Espírito André Luiz, em sua obra, descreve que a maternidade, ela é como que um processo de enxertia mental. Você vai enxertar uma mente em outra mente. Ou seja, a mãe e o filho, o espírito reencarnante, eles têm uma troca muito intensa. uma troca muito profunda. Agora vocês imaginem que força é essa para receber uma grandeza desse tamanho, que é o Cristo, sem envergar, sem se dobrar. Então, por aí, nós conseguimos entender um pouquinho o que foi todo esse processo de preparação. Naturalmente que Maria já vinha do mundo espiritual comprometida com isso. É um espírito que não veio ao acaso ser a mãe do Cristo. É um espírito que veio com essa tarefa, que estava habilitada para tanto. Mas que às vezes, se nós ficamos presos só no aspecto exterior, porque no Evangelho, mesmo às vezes, ela aparece ali meio que apagada, não é mesmo? Ela vai ficando nos bastidores. Nós temos poucas falas de Maria, poucos registros. Mas quando ela fala, se apresenta, e pelo simples fato de ter recebido essa incumbência, nós conseguimos entrever e vislumbrar a grandeza desse Espírito. E naturalmente, nós espíritas, pelas outras referências que vamos ter, as informações do mundo espiritual, de Emmanuel, de Humberto de Campos e tantos outros, que vão nos falar um pouco mais acerca da grandeza desse Espírito. Então, a partir desses fatos, nós já conseguimos ter um vislumbre do que é a grandiosidade desse Espírito que foi nomeado Maria, que recebeu a não pequenina tarefa de simplesmente acolher em seu seio o espírito mais luminoso que já pisou nesse solo, nesse planeta. Não por acaso Maria foi escolhida para tão exuberante missão. Antes da gravidez de Maria, ela recebeu a visita do espírito angélico, o anjo Gabriel, trazendo a notícia para ela. E quando ela recebe a notícia, ela, de fato, se entrega com uma frase muito bonita. Porque ele vem até ela e fala: alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. E quando ela recebe essa informação, ela fala: sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E esse é um dos momentos mais bonitos, mais tocante do Evangelho. Esse símbolo de entrega de Maria é uma lição muito profunda para nós enquanto espíritos. Naturalmente que, pensando nos termos mais práticos, nós temos ali uma experiência mediúnica que Maria vive. Ela tem ali essa interação com o anjo que se denomina Gabriel, que era um mensageiro dessa equipe do Cristo e que certamente dava todo o suporte para a tarefa. Então, ele aparece para ela dizendo assim, digamos assim, relembrando as etapas do projeto que ela havia assumido lá no mundo espiritual. Como a dizer assim: olha, agora nós iremos começar a partir daqui. Está chegando a hora. Vamos relembrar. Então é como se ele viesse a soprar aquelas brasas que já estavam nela. Tudo aquilo, toda aquela proposta de vida, de trabalho, de entrega, ela já trazia na sua memória espiritual. Só que na reencarnação, mesmo para espíritos muito adiantados, é preciso que muitas vezes nós sejamos relembrados. E vai tendo essas interações por vários meios. Isso acontece conosco. Seja por uma orientação mais direta, como ela teve, seja através do sono, seja através de uma inspiração, seja através de um outro, uma outra pessoa que chega perto de nós e nos aconselha. O alto, ele vai nos conduzindo pelos caminhos que temos que seguir. Então é isso que ele chega dizendo para ela: alegra-te, cheia de graça, porque o Senhor é contigo. O Senhor está contigo. No fundo, ele está falando: olha, alegra-te. Porque um espírito que assume uma incumbência, se ele bem cumpri-la, é uma fonte de luzes, uma fonte de alegria, é uma fonte de amor, incomensurável pelo espírito que bem vive uma experiência dessas. E não só para ela, não é mesmo, meus irmãos? Todo o espírito que vai assumir na Terra a maternidade, por exemplo, a paternidade, se bem vivenciar essa missão, e aí nós lembramos nesse momento da questão 582 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos se a paternidade poderiam ser consideradas como missões. E eles vão colocar no mais alto patamar das missões. Se o espírito bem se conduzir, conduzindo almas para Deus, é uma fonte de alegrias, é uma fonte de gozo, é uma fonte de comunhão com o divino, grandiosíssima, porque é participar do ato mais nobre da criação, que é criar, co-criar com Deus. Então nós podemos entender a partir do que aconteceu com ela, o que isso representa para todos que assumem essa tarefa da maternidade e da paternidade. Óbvio que no caso dela, ela não precisava conduzir, não é mesmo, aquele espírito para Deus, porque aquele espírito que vinha já estava muito bem integrado a Deus. Mas nós podemos entender. E o cheio de graças vai estar associado a isso. A graça no Evangelho, ela é o símbolo desse amor gratuito de Deus. Ou seja, desse amor de Deus que independe do que nós façamos. É esse amor divino que nos dá as possibilidades de crescer, que nos dá as possibilidades de trabalhar, de servir, de cocriar. No caso dela, claro, um espírito já com grandes merecimentos, mas pensando aqui no nosso plano de espíritos mais imperfeitos, o que é a graça divina? A graça divina é esse amor que nos permite, por exemplo, voltar à matéria, como aqui estamos todos, mesmo quando na encarnação passada nós cometemos muitas besteiras, muitos equívocos. Mas a misericórdia, a graça divina é tão grande que nos dá uma nova oportunidade, nos dá uma nova família, nos dá um novo tempo, tempo na matéria. E ela, recebendo aquela incumbência gigantesca, aquilo era cheia de graça. Ou seja, ali era o amor de Deus como nunca antes na história da humanidade. Porque ele enviava o próprio Mestre, Jesus, na definição de Kardec. o médium de Deus. Então ali era Deus falando diretamente com a humanidade. Existiram vários antes, profetas, missionários aqui e ali, que falaram como intermediários de outros espíritos. Agora, nenhum espírito até então, e depois disso também na história da humanidade, falou diretamente o verbo divino, o pensamento divino. Então isso é o cheio de graça. Porque ali estava o Espírito que era a própria representação do Criador no seu amor mais puro na Terra. E aí, o exemplo muito lindo dela, essa fala de Maria, creio que é a grande lição que Maria deixa em todo o Evangelho, porque é uma postura de alma muito importante, talvez a mais importante, que cabe a todos nós desenvolver, espíritos imortais que somos. Qual é a nossa grande meta? Um dia estarmos em tal comunhão, em tal integração com o nosso Pai, que tudo aquilo que fizermos representará a sua santa, a sua perfeita, a sua infinitamente amorosa vontade. E não nos revoltarmos, às vezes, quando nós não conseguimos realizar certas coisas. Então, essa postura ali é quando Maria se coloca e quando fala: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Ou seja, que eu seja instrumento da sua vontade, Pai. Me coloco aqui para que a sua vontade, que é sempre a mais perfeita, a mais sábia, a mais amorosa para todos os seres no infinito da criação, que ela seja cumprida através de mim, que eu possa, de algum modo, contribuir contigo. Essa é a grande postura de humildade, de abnegação, que cabe a todo espírito fazer, com base de fato da sua elevação e da sua purificação. A nossa grande jornada ascensional em busca do reino de Deus. E cada vez menos o eu, isto é, o egoísmo, os nossos caprichos, os nossos desejos, muitas vezes frágeis, que nos comprometem ou comprometem outros. É cada vez mais o alinhar da nossa vontade com o reino de Deus, não mais o reino do ego, não mais o reino do orgulho legislando em nossa vida. Tem um amigo que fala assim: quando eu tenho dúvida, eu pergunto, como Jesus faria? Se nós conseguíssemos adotar essa pergunta... E aí, o bonito símbolo, Cristo é o fruto desse processo. Ou seja, quando nós adotamos essa postura de Maria, enquanto espíritos, todos nós nos colocamos assim para sermos, digamos, iluminados, para sermos visitados pela palavra divina, pela inspiração divina. E qual que é o fruto dessa interação? O fruto dessa interação é o próprio Cristo. O Cristo que todos nós um dia seremos. Jesus Cristo, Espírito Crístico, atingiu um estado de pureza tamanha que um dia todos nós atingiremos. E porque é isso que estamos destinados a ser. Todos nós seremos um dia Cristos, como Jesus já o é. E se adotarmos essa postura de humildade, de entrega à vontade divina, estaremos então acolhendo esse Cristo em nós, gestando para que um dia ele de fato seja o resultado maior da nossa vida. nós sejamos também como Ele. Então essa é a lição mais fundamental de Maria em todo o Evangelho. Ela nos convida a ter essa postura de entrega, de faça-se em nós a vontade do alto. Porque o Espírito que já alcançou isso, ele já venceu os maiores entraves ao seu progresso, que são o egoísmo e o orgulho. E aí lembramos novamente de uma outra questão de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta para os Espíritos quais são os maiores entraves para o progresso. E eles respondem: o egoísmo e o orgulho. O Espírito que se coloca assim tão aberto à vontade divina, seja ela qual for, é porque entende que sempre ela é o melhor. Ele já venceu o egoísmo e o orgulho. Então, dali por diante, o seu progresso se dá assim de uma maneira muito mais rápida, muito mais fluida, porque ele já conseguiu se libertar das principais amarras que o prendiam, às aflições e às angústias. Em outra passagem do Evangelho, muito interessante, pensando principalmente nas mães, que foi aquela advertida por Simeão, que ele fala: a ti, Maria, uma espada transpassará a tua alma. Parece que ele está advertindo Maria que de fato não seria tão simples assim e tão fácil ser mãe de Jesus. Isso foi quando Maria levou para Simeão Jesus ainda pequenininho, bebê. E ele já naquele momento sentiu que não seria fácil ser mãe, principalmente de Jesus. E essa é uma espada que no fundo toda mãe vai sentir em maior ou menor grau, não é mesmo? Claro que no caso de Maria, isso foi levado ao grau máximo. Porque imaginem a sensibilidade daquele coração, e ainda mais no caso de um filho como aquele, que era puro por excelência. Tudo que o Cristo passou não era resgate, não era uma expiação. Ele sempre fez o bem e ele vivenciou tudo aquilo por entrega, por renúncia, por puro amor. Então era um desafio grande para aquele coração materno, que era um coração grandioso, muito sensível, mas que estava ali sujeito a esses processos, a essas angústias de uma mãe ali na matéria. Nós passamos por circunstâncias similares. Quantas mães não terão que lidar com a desencarnação precoce de um filho? Com a enfermidade de um filho? Ou com um filho que vai entrar em caminho sombrio, seja do crime, das drogas, dos equívocos? Então sempre vai ter essas lutas, esses dramas. E aí também o grande aprendizado. Sabemos que é um dos maiores desafios, que é esse purificar o amor. Entender o amor como um laço flexível, não como uma algema que eu vou prender meu filho junto a mim, mas um laço flexível e não como uma algema. Um amor que renuncia, que liberta e que segue amando. Apesar das escolhas, que segue amando apesar da distância, que segue amando apesar da partida. Um laço que se mantém sempre, porque consolidado na força, que é a força da própria vida, que é o amor, então esse laço da renúncia de ir aos poucos aprendendo a converter o nosso amor, não mais naquele que tenta só prender mais juntinho. Mas aquele amor que aprende também a encontrar essa alegria de ver o filho voar, de ver o outro cumprir a sua missão, ainda que ela seja diferente do que esperávamos. Ainda que os caminhos que Deus tenha para os nossos seres amados sejam diferentes daqueles que gostaríamos. E depois que Jesus desencarnou, como é que foi a vida de Maria? No ato supremo da crucificação, Maria aos pés da cruz, nós temos ali Jesus sempre pensando nos outros, não é mesmo? Orientando um aqui, outro ali, mesmo na cruz. E naquele momento, ele apresenta para sua mãe e para João. João, o único dos discípulos mais diretos que ficou ali, ao pé da cruz. E Jesus tem aquela famosa frase: mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Então é como se Jesus ali traçasse as diretrizes para ambos, de tarefas que haveriam de assumir depois. Lembrando que João foi dos discípulos o que permaneceu vivo, encarnado por mais tempo, até quase o final do primeiro século, porque ele era muito novo quando foi chamado por Jesus, o mais novo dos apóstolos. E é como se ele dissesse ali para sua mãe: mãe, essa maternidade agora vai ampliá-la. Você vai ampliá-la, mãe. Vai estendê-la a toda a humanidade. Você vai acolher agora todos os filhos, a todos os espíritos, como filhos da sua alma. É como se Jesus a convidasse agora a estender essa sua ternura, esse seu acolhimento maternal, a toda a humanidade terrestre. E é o que de fato ela começa a fazer desde ali, enquanto esteve encarnada. Ela viveu mais alguns anos. Não podemos precisar exatamente quantos anos ela viveu depois do Cristo, mas algo em torno de 20 a 30 anos. Em torno disso. Mas ela fica então por um tempo na região da Batanéia, que é ali a região de onde ela provinha, com alguns parentes, esperando João, que havia se estabelecido em Éfeso, onde hoje é a região da Turquia, da Ásia Menor. Lá em Éfeso ele funda e participa de uma comunidade da igreja de Éfeso. Ele é o grande patrono, grande condutor das atividades em Éfeso. E ele estabelece lá a comunidade e volta para buscá-la, porque ele havia prometido. Ele havia entendido aquele convite de Jesus, dizendo assim: João, agora você vai ser o responsável principal por ela. Então ele volta e a leva com ele para Éfeso. E ali ela passa a viver o resto dos seus dias. Em uma casinha muito simples, próximo ao mar. Éfeso é uma cidade bem próxima à costa do Mediterrâneo. E conta-nos o espírito de Humberto de Campos, aqui no Boa Nova. Isso está no capítulo do livro Boa Nova, no último capítulo. É bonito isso porque Humberto de Campos, ele fecha o livro falando desse carinho maternal, dessa mãe da humanidade terrestre. Ele nos conta então que enquanto João estava atarefado com as atividades da igreja em Éfeso, era buscado por muitos seguidores de Jesus, que queriam conversar com quem conviveu diretamente com Jesus. Se isso aconteceu, imagina, com Chico Xavier, quantas pessoas que vão até lá, até hoje, para conversar com seu filho, com Eurípides. Com pessoas que tiveram contato diretamente com Divaldo Franco, né? A gente quer saber, mas como é que era a vida, como é que ele era? Imaginem com Jesus. E ele era buscado, então, por muitos seguidores que queriam conversar com quem conviveu diretamente com Jesus. E ela ficava na sua casinha. E aos poucos foi se construindo um hábito, que era dos seguidores de Jesus buscarem a mãe de Jesus, especialmente em momentos de aflição, de angústia. ela passou ali a fazer o que nós chamamos hoje de diálogos fraternos. Os atendimentos fraternos que ocorrem nas searas espíritas. Isso passou a ser a sua grande proposta de vida, dali por diante. Acolher os corações sofridos, os corações angustiados. Ela os acolhia, os orientava, falava de Jesus, ela que conviveu com ele. Imagine o que ela não viu naquela infância, na juventude do mestre. Falava para eles e ali nos diz Humberto de Campos que ela começa a utilizar aquela frase que é muito conhecida por todos nós, que depois que Chico Xavier a recebeu dela, né? Isso foi em determinado momento em que Chico pede para Emmanuel que ele queria assim, uma orientaçãozinha de Maria. Era um momento difícil que Chico passava, de depressão, angústias, e ele disse, ô Emmanuel, será que não dá para você pegar uma mensagenzinha lá com ela? E Emmanuel então faz essa intermediação. Tá bom, Chico, vou tentar. E ele traz então um breve recadinho, dizendo assim para ele, olha Chico, Maria enviou um recadinho para você. Ah, o que que ele disse? O que que ela disse? Ela disse que isso também passará. Mas essa era a frase que ela já dizia naquele tempo para esses cristãos que a buscavam. Então, meus irmãos, todas as nossas aflições irão passar. Tenhamos certeza disso. E ela fica ali então acolhendo, fazendo papel realmente de mãe. E ali ela fica por esses anos que não sabemos precisar, até que um dia um mendigo, um peregrino, a visita na casinha. Ela já estava sabendo das perseguições que haviam começado em Roma, os cristãos sendo lançados no circo para as feras, e ela vinha fazendo preces pelos seguidores do seu filho. E um dia, então, ela é visitada por esse peregrino diferente. Ela o recebe na sua casa e ela sente alguma coisa diferente acontecendo. Quando, então, esse peregrino se volta para ela e diz, minha mãe. E aí, instintivamente, ela olha para as mãos dele e percebe ali os marcos da cruz. E era então Jesus que vinha para lhe buscar, porque a sua missão na terra havia acabado. E ele então lhe diz, meu pai quer que você seja no seu reino a rainha de todos os anjos. Eis que venho a ti, minha mãe. É chegado o teu momento. E Maria então desencarna. Passados alguns poucos dias, e ela volta para o mundo espiritual, e antes de ir para os reinos celestiais, onde o seu espírito habita, ela se dirige a Roma, ali junto aos seguidores de Jesus que estavam presos, angustiados, mas confiantes e esperançosos, mas seriam em poucos minutos, seriam devorados pelas feras. E ela então diz, o espírito Humberto de Campos, no Boa Nova, ela tentando auxiliá-los de alguma maneira, queria deixar alguma dádiva, algum presente para aqueles que haveriam de entrar no circo em pouco tempo. Ela então suspira no ouvido espiritual de uma das jovens que estava ali presa. Cantemos, minha filha. Aprendamos a converter as nossas dores na terra, em alegrias para o céu. Então os cânticos cristãos vieram inspirados desse espírito no ato da sua desencarnação. E então ela sobe para as esferas superiores, para junto com Jesus seguir atuando até hoje, pelo que temos informações, no amparo à humanidade terrestre no processo evolutivo. Nós temos um bonito poema de Maria Dolores, chamado Retrato de Mãe, que nos fala de uma visita já desencarnada, enquanto espírito, a Judas. O discípulo que havia se suicidado, tomado ali pelo remorso diante do imprevisto que o seu ato gerou. Ele não imaginava aquilo. Judas amava profundamente Jesus. Mas, diante da proporção das coisas que aconteceram a partir do seu ato, ele então comete essa atitude impensada, se suicida e vai para o mundo espiritual em condições muito difíceis. Jesus o visita, é um outro poema de Maria Dolores que nos fala disso. Em um primeiro momento, mas depois Jesus envia a própria mãe para auxiliar Judas em seu processo de reajuste, de resgate ao longo dos séculos. Processo esse que ele já concluiu e já retornou ao colégio apostólico juntamente com os demais. Então, irmãos, para encerrarmos, pelo que sabemos, Maria tem estado envolvida com essa atividade que demanda muita ternura, muito carinho e muito amor de amparar esses espíritos suicidas. Com o coração repleto em alegria pela oportunidade de trabalho, tudo o que foi dito aqui serviu primeiramente para quem falou, pois o ouvido mais próximo da minha boca são os meus. Agradecemos a todos pela oportunidade e que a nossa Mãe Maior, Maria, nos abençoe a todos. Muito obrigado, muita paz e muito amor.